Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia. Agora sim, bom dia, queridos. Prazer estar com vocês, que bênção, né? Quem que já foi abençoado nesse culto? Só no período de louvor, de adoração. Porque Deus abençoa a nossa vida, não é só na hora que nós vamos ler e ouvir a palavra, né? Deus nos abençoa a partir do momento que nós já estamos em comunhão. Então, Deus já tem derramado uma bênção sobre a tua vida. A minha oração nessa manhã é pela mensagem que eu vou pregar, mas eu já orei por você. E eu tenho o privilégio de pregar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa incrível. E eu quero passar, é tanta coisa para falar do Espírito Santo, que eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda, eu não quero me perder e falar e misturar tudo. Então eu orei, pedi a Deus que me desse sabedoria nessa mensagem. E eu quero que você agora sentado, feche seus olhos, ore por mim. Só um minutinho, peça para que a unção de Deus, a graça e o poder de Deus esteja sobre a minha vida. Eu agora oro também, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Aqui, que vai ouvir depois, que está no seu trabalho, que está em um outro país, que está em outro estado. Cada pessoa que está aqui, eu sei, Senhor, que Tu conheces. Eu sei que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Tu também conheces. Pai, traz a Tua mensagem para a nossa razão, mas, acima de tudo, traz para o nosso coração, para o nosso interior, para o nosso íntimo. Não permita, Senhor, que saiamos daqui simplesmente com algo na nossa mente, mas que assente, que vá lá no profundo do nosso ser, faz isso. O Espírito Santo tem poder para fazer isso, por isso que nós te pedimos, Espírito Santo, faz a tua obra nessa manhã. Tudo que tu planejaste, executa nessa manhã, para a glória do teu nome, para a glória do nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Então, o tema geral, eu vou pregar três mensagens com esse tema, impactados pela glória de Deus. Nós temos sido abençoadíssimos com tanta mensagem sobre o impacto da glória de Deus. Se você não ouviu nenhuma dessas mensagens, você acessa o site, acessa o YouTube, acessa o site da igreja, você pode ter acesso a essas mensagens muito abençoadoras. Eu, particularmente, sou pastor já há alguns anos. Eu fui profundamente abençoado com essas mensagens. E nós estamos na etapa final. Eu vou pregar agora, domingo que vem. Nós não temos uma pregação sobre isso, vai ter o batismo. Glória a Deus por isso. E nos dois domingos que se seguem, eu vou concluir falando sobre o impacto pela glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, eu pensando nessa mensagem, eu pensei num tema, eu gosto de dar um subtema. Deixa eu colocar na ordem certa. Ok. Ok, certamente não está na ordem certa. É o outro botão como? Oh, dear. Ok, Ezequiel 36, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que fique a palavra de Deus no seu coração, tá? Não deixa nada te distrair agora. Nós temos muito pouco tempo para compartilhar tanta coisa preciosa. Estão me ouvindo bem aí atrás? Aí em cima estão me ouvindo bem? Porque às vezes eu falo meio para dentro, né? Então estão me corrigindo aí. Ezequiel 36. Profeta Ezequiel é um profeta de muitas visões. E ele aqui está sendo usado por Deus para dar uma profecia a respeito do povo de Israel. O povo de Israel fez muita coisa que entristeceu o coração de Deus. E Deus nunca desistiu de Israel, assim como ele nunca desiste da tua vida. Então ele vem aqui dando uma palavra de restauração, de conserto com a vida desse povo, que ele chama de meu povo, um povo escolhido, um povo separado por Deus. Então, olha só esses dois versículos que eu separei, que é a base da minha mensagem hoje, versículo 26 de Ezequiel 36, e versículo 27, acompanhe na sua Bíblia, olha o que, que diz a palavra de Deus, ele falando dessa restauração do povo, de limpá-los, de purificá-los, de tirar a idolatria da vida deles, tanta coisa. Ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Tem ninguém aqui que não teve um dia um coração de pedra. E vos darei coração de carne, que sente, que bate, que vive. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Que coisa maravilhosa. Eu vou colocar agora na versão que eu coloquei aqui, se puder passar agora, né, a versão... Oxe. Pastor, estou apertando alguma coisa errada aqui? Ok. Ana, ok, deixa para lá. Ok, gente, eu não quero me perder, senão eu vou começar tudo de novo. Senhor, me abençoa, por favor. Ok, thank you. Aqui, okay, já fico nervoso, já comecei a falar inglês. I'm not joking, não estou de brincadeira. Sério. Isso também já tem um tempo, né, pastor, que eu não prego. Parece que eu estou aqui, que eu sou novato, né? Ok. Não, esquece, pastor, eu vou... Qual é o mistério dessa revelação profética no Antigo Testamento? É que o Espírito de Deus, a proposta de Deus, nunca foi só estar perto de nós. Quanto que você conhece do Espírito Santo? Me diga aí. Espero que você esteja prestando atenção para essa mensagem, ao invés de estar conversando. Olha só. O quanto que você conhece do Espírito Santo? Você precisa conhecê-lo para você recebê-lo? Você tem que fazer algumas perguntas. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Bem fraquinho. Tem uns que tem, tem outros que não sabem se tem. Mas se você tem, você tem convicção que tem. Ninguém que possui algo diz assim: eu acho que eu possuo. Porque incerteza não é. Não é possível. Quando você possui algo, você tem certeza. Hã? Ninguém pode apresentar, você não pode apresentar a sua esposa e dizer assim: eu acho que é essa aqui. Hã? Ela é sua esposa, sua companheira. Ela é a pessoa que Deus separou para andar contigo nessa vida. Que lindo, não é? Então, olha só. O quanto que você conhece do Espírito Santo? O que é que eu preciso fazer para conhecê-lo? Você já ouviu, quantos já ouviram uma boa explicação sobre a Trindade? Seja sincero, a Trindade. Trindade que nós estamos falando é a Trindade divina. É a Trindade que a Bíblia revela para nós. Então, olha só. Maior proposta de Deus, na realidade, quando a gente fala Espírito Santo, quando a gente fala Jesus, dá a impressão que parece que confunde um pouco a cabeça das pessoas. E aí fora, nesse mundo, eles não acreditam na Trindade. Eles, na realidade, confundem a Trindade e acham que nós temos três deuses. Na realidade, Deus para nós é um só. Mas a proposta maior de Deus aqui na Terra, querido, deixa eu te falar uma coisa, não é você vir para a igreja. Venha para a igreja, por favor. Mas a proposta principal de Deus é que você possa conhecer quem Deus é. E haja confusão. Esse negócio que todos os caminhos levam a Deus, isso não poderia ser mais enganoso. Porque não é verdade. Eu não posso chegar no mesmo lugar por qualquer caminho. Porque tem caminho que não vai me levar a Deus. O homem em busca de Deus, ele começou a entender e propor alguns caminhos. E muitas religiões foram criadas para que a gente chegasse até Deus. A proposta de Deus que lhe dê, ele está contigo. Todo o Antigo Testamento a gente vai ver Deus no tabernáculo, a gente vai ver Deus no templo. Mas essa promessa de Ezequiel, eu vou habitar em vós. Essa é a proposta de Deus. Por quê? Porque quando alguém habita contigo, você tem comunhão com essa pessoa, não é? Algumas pessoas nós conhecemos, mas nós não andamos com essas pessoas. Nós não conhecemos essas pessoas. A nossa comunhão como crentes em Jesus é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você não pode excluir uma dessas pessoas. Então, rapidamente, para me prender ao que eu quero falar mesmo sobre o Espírito Santo, eu só posso conhecer a Deus por aquilo que Ele diz quem Ele é. Você quer ver uma coisa que confunde? Às vezes eu leio assim pessoas de outras religiões, para não mencionar o nome de nenhuma, mas algumas religiões pegaram a Bíblia e têm interpretações da Bíblia segundo aquela crença daquela religião. Não está correto isso. Sabe por quê? Porque essa hermenêutica não pode funcionar de jeito nenhum. Porque para você entender o texto, você tem que entender, a hermenêutica, essa ciência já diz, você tem que entender o texto pelo que o escritor quis dizer. Né? Na época do vestibular, na minha época, né, fazer vestibular, aquela coisa, hoje é Enem, blá, 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 a gente tinha que ler, às vezes, uma música, né? Música do cantor tal, interprete. Ó, Deus tenha misericórdia, tinha música que eu gostaria que nunca tivesse ali, porque eu não entendia nada. Então, nos cursinhos, a gente estudava já aquelas músicas que muitas vezes caíam no teste, né? Porque você tinha que entender o que estava por trás, o que o compositor queria dizer. A mesma coisa quando se refere a Deus. A religião tal não pode dizer, a Bíblia quer dizer isso, se eles não sabem e não conhecem o autor. Quer ver uma coisa? Eles dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Pronto, já começou por aí. Já erraram. Porque ela foi registrada por homens, mas ela foi totalmente inspirada por Deus. Então não é qualquer livro. Eu vejo as pessoas diminuindo a Bíblia, dizendo assim, você acredita nesse livro? Eu digo, eu acredito. Você acredita em Papai Noel? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita em fadas, duendes, e por aí vai. Eu só posso conhecer a Deus baseado naquilo que Ele diz dele mesmo. Você pode ser quem for, e nós somos bem ruins nisso, né? A gente viaja para um país, aí chega lá no país, a gente volta, parece que já sabe tudo, né? Os ingleses são assim, os alemães são assim. Eu tive agora, lá no mundo árabe, e o mundo árabe é assim. Você não sabe de nada. Você teve uma provinha pequena. Você não tem ideia. Você tem que mergulhar na cultura e conhecer a cultura. E você só pode conhecer a partir daquilo que eles falam deles mesmos. Quantas culturas que não usam talher? Você sabe por que eles não usam talher? Quantas culturas que não escovam os dentes? Aí você vai dizer... Quantas culturas que não tomam banho todo dia, que nem um brasileiro que toma 2, 3, né? Você acha que eu vivi na Inglaterra com aquele frio tremendo e eu tomava banho todo dia? Claro que não. Mas nós somos, na nossa cultura brasileira, tem uma coisa de limpeza incrível, né? Me lembro que uma vez eu vim para o Brasil com a minha família e ficou uma família de uma cultura que eu não quero dizer o nome. Sabe o que eles fizeram? Quando nós voltamos, um mês, quase 2 meses fora do Brasil, nós, fora da Inglaterra, nós voltamos, primeira coisa que nós fizemos quando chegamos em casa, o que é que nós fizemos? Não, tomar banho, nada. Limpar a casa. Limpamos a casa tudo. O casal, quando chegou e viu a gente limpando a casa, disse assim: o que vocês estão fazendo? Eu falei: a gente está limpando. Ela disse: nós limpamos. Para a gente não estava muito limpa, não. Porque é o padrão. Então você não pode conhecer a Deus baseado em qualquer coisa. Por exemplo, Jesus é tão conhecido, né? Eles cismaram de botar Jesus de tudo quanto é jeito. Eu não posso nem falar certas coisas porque a mensagem está sendo gravada. Porque depois vão me pegar aí, sabe Deus, Jesus tem misericórdia. Mas olha só, a Bíblia é quem apresenta Jesus. Qualquer outra religião que fale dele, ela tem que estar pelo menos baseada no que a Bíblia, as escrituras sagradas falam dele. Que os historiadores falaram dele. Que pessoas que andaram com ele falaram dele. Então não adianta alguém dizer assim, por exemplo, eu sou muito chorão. Eu não orei para não chorar hoje não, tá? Mas ó, eu sou muito emotivo. Eu sou assim. Acabou. Agora, você não pode só dizer que eu sou chorão, né? O pastor Carlos Henrique é chorão. Não, pelo menos diz assim, pô, o pastor Carlos Henrique sente assim, ele chora com facilidade. Mas eu não sou chorão. Muda tudo. Você conhece, pergunta para a pessoa que está do teu lado, você conhece realmente a Deus? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você realmente conhece a Deus? Olha, aqui essa igreja não tem como você escapar. Se você quer ser membro aqui, você não tem lugar cativo aqui e você não fica sozinho aqui. Porque você, no mínimo, tem que conhecer a pessoa que está do teu lado. Oséias, propósito maior de Deus é que você o conheça. Olha que mensagem de Oséias. Venham, ele está chamando o povo para o arrependimento. Voltem-se para o Senhor. Ele nos despedaçou. Agora irá nos sarar. Olha o profeta sendo usado por Deus. Ele nos feriu. Agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará. E logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Que profeta, que mensagem. Deus quer que você o conheça, querido. E o homem sempre se afastou de Deus. Essa proposta do homem estar afastado de Deus, que o homem se esqueceu de Deus, o homem quebrou todas as suas alianças com Deus. Mas Deus nunca desistiu do ser humano, queridos. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. É como se uma mãe dissesse: esse é meu filho, mas eu não quero saber nada dele, eu quero que ele desapareça da minha vida, eu o odeio. Não, Deus não pode abandonar aquilo que é a essência dele. Na nossa vida, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não vai desistir de você nunca. E Deus tem uma promessa para a nossa vida. Sabe qual é a promessa? E lá em Isaías 7:14, Deus vai falar que Ele vai se fazer presente conosco. Chega! Chega o tempo que Deus estava distante. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto. Ele está muito perto de você. Mateus 1:23, falando do nascimento de Jesus, ele traz a profecia de Isaías e diz assim: ele vai ser chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Olha, querido, chega! Deus não está distante da tua vida, Deus está perto de ti, essa é a proposta, e Ele quer que você o conheça cada vez mais. Se você está aqui, se você já tem muito tempo de crente, não sabe quem é o Espírito Santo, você ainda não conhece Deus como Ele se revela. E aí vem a questão toda da Trindade, vou passar rapidamente sobre isso, não temos tempo para ler todos os textos, mas a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, assim como não aparece a palavra evangelismo, não aparece a palavra missões, mas é um termo, é uma expressão teológica baseado no que Deus se revela nas Escrituras. A forma grega, né? Trias, né, e depois Teófilo de Antioquia, um dos pais da igreja, né, ele falou que era a palavra latina, era Trinitas. Mas o que, que é então a Trindade? Oh, para eu te dizer o que, que é a Trindade, eu tenho que dizer como ele se revela. Não é o que eu acho de Deus, não é aquilo que eu compreendo de Deus, é aquilo que ele diz quem ele é. Quando Deus se apresenta no Antigo Testamento, você vai ler e ele diz assim: eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Então as outras religiões podem inventar quantos deuses quiserem. O Deus Yahvé, que é o Deus das Escrituras Sagradas, ele diz, não há outro Deus além de mim. Só há um Deus. Essa é a primeira coisa que o diabo ataca, porque se ele confundir a tua mente, que tem Deus na terra, Deus no mar, Deus na água, Deus em tudo quanto é lugar, e que tem um Deus da cotal, se ele te faz acreditar nisso, você não crê em um Deus só. Mas as Escrituras dizem que Deus é um só, ele se revela como um só. Mas ele é um em essência, aí é que vem o mistério. Porque as três religiões do mundo que são monoteístas, que creem em um Deus, é o islamismo, é o judaísmo e é o cristianismo. Mas o cristianismo é atacado de que nós cremos em três deuses. Não é verdade. Confunde, sabe por quê, querido? Porque nós não conseguimos entender que um ser possa ser e existir em três pessoas. Deixa eu esclarecer, não é em três manifestações, não é? Ele se manifesta como Pai, ele se manifesta como Filho, ele se manifesta como Espírito Santo. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. A sua essência, é difícil para você entender isso, porque a nossa matemática é humana. A matemática de Deus é divina. A matemática de Deus bota marido e mulher juntos e diz assim: os dois agora vão ser um. O que eu faço no meu corpo afeta a minha esposa. O que eu me uni com ela afeta na questão divina. Pois a Bíblia diz que essas três pessoas, na matemática divina, é um Deus. Só há um Deus, um só Senhor. Guarde bem isso. Os atributos dessas três pessoas, elas são maravilhosas. Eu acho que eu tinha que pregar só sobre Trindade, depois pregar só sobre cada uma delas. Mas olha só, já ouvi uma mensagem muito bonita sobre isso. A palavra no hebraico, essa palavra Elohim, eu não tenho muito tempo para pensar nisso. Eu quero entrar nos pontos do Espírito Santo. É a ideia de, para resumir, para você entender, ela dá uma ideia de pluralidade. Dá uma ideia de pluralidade, não só nesse texto, tem outros textos. Lembra quando, não só na criação do homem, que eles estão conversando, e no português diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Também na Torre de Babel, eles dizem assim: nós vamos lá ver o que, que eles estão fazendo. Essa figura de Deus conversando consigo mesmo. Quem é que tem o hábito de conversar consigo mesmo? Seja sincero, conta logo. Eu, pelo menos, não falo comigo olhando para o espelho, que também já acho muito bizarro. Mas olha só, eu estava saindo da academia e eu me assusto, eu estou melhor, mas eu me assusto com a minha sombra. Eu, de repente, vi uma pessoa do meu lado assim, eu digo, pronto, vou ser assaltado. Quando eu vi aquela sombra, eu falei, ai, que susto. Aí ela disse, ah, fique tranquilo, é assim mesmo. Não, a gente tem que ter cuidado, né? Mas não se preocupe não, eu estava falando sozinha comigo mesma. Porque eu sou assim, eu falo sozinha. Olha, desculpa aí, viu moço? Saiu andando falando sozinha. Mas você não fala com outra pessoa quando você está falando consigo mesmo. Mas Deus fala consigo. Com três pessoas se comunicando. Querido, ou você crê, ou você não crê. Eu não estou aqui para te convencer para você crer. Eu quero que você conheça quem é Deus. O nosso Deus é triuno. Ele é três em um. E é assim que Ele sempre existiu. Ele não foi criado. Ele sempre existiu dessa forma. E a Bíblia é cheia de revelações com relação à Trindade. Muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia, essa figura aí, que ajuda a gente, né, na realidade, ajuda bastante a gente entender como é que é a Trindade. A Trindade não é. Claro que no Novo Testamento está cheio de referências disso. Né? O batismo mesmo. Vocês vão participar, quem vai se batizar semana que vem? Quem vai? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, aleluia. Ó, você vai ver aqui o pastor dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo no Novo Testamento traz essa luz às três pessoas da Trindade. O Filho não é o Espírito, o Pai não é o Espírito, o Pai não é o Filho não é o Pai. Mas na sua essência Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Mas quem que entende isso? Não estou aqui para te convencer disso não, eu quero que o Espírito Santo fale no teu coração. Tá? Então, Deus é um só Deus, ponto final. Eles trabalham juntos, em perfeita harmonia, e tem outra coisa, eles não têm hierarquia. Tem algumas religiões que colocam Deus Pai, pronto, é Jeová, pronto, só Jeová. Na realidade, a Bíblia me diz que se eu não tenho o Filho, eu não tenho o Pai. Está escrito lá em 1 João, está escrito em 1 João capítulo 2, vou ler aqui para o endereço. Ó. 1 João 2,23. Se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Então não venha me dizer que você é testemunha de um do Deus, Yahvé. Eu sou testemunha de Javé, eu sou testemunha de Jesus e eu sou testemunha do Espírito Santo. Eu não posso ser só de uma pessoa. Eu faço parte dessa coisa maravilhosa. E gente, eu não mostrei para vocês qual é o tema da mensagem não, né? Eu botei assim, ó, no subtema. Que prazer te conhecer, Espírito Santo! Que prazer, eu quero que você saia daqui com vontade de conhecer cada vez mais quem é essa pessoa incrível, que é o Espírito Santo de Deus. Eles trabalham junto, um não é maior do que o outro. E alguém disse assim, não, é Jesus na terra. Jesus estava na forma humana. Paulo diz em Filipenses 2, que ele se esvaziou de tudo que ele tinha direito, que ele era como Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, como ser humano, ele foi 100% humano, Jesus não tinha um sangue azul, vermelho, branco, que seja, ele tinha um tipo de sangue como só pode encontrar em seres humanos, provavelmente doador universal, faz sentido, né? Ah, Jesus tinha cara de gente, corpo de gente, ralou o joelho, sentiu fome, sentiu sede. Ele disse, olha, mas vai chegar aquela hora que o Pai, que eu vou voltar. Ninguém sabe a hora. Eu não sei a hora. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou aqui humano. Eu não sei de tudo, eu não posso saber de tudo. Jesus não era onipresente quando estava na terra. Ele era humano, ele tinha que viajar até os lugares. Aí você diz assim, não, então ele deixou de ser Deus? Não, jamais. Ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo que ele possuía. E o que ele manifesta para nós é só para que você o conheça. Para você saber que Jesus é Deus. Não se trata de três deuses, como diz essa seita e esse triteísmo. Não se trata tampouco de manifestações, que é o unicismo. Tem várias coisas a respeito dessas heresias. Nós não estamos nesse grupo, não. Nós cremos que Deus é um só. E caminhando para o que eu quero chegar, olha só. Alguns têm a visão errada do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo não é um visitante. Aquele tempo de visita já acabou. Eu vou falar mais da presença da habitação do Espírito, do poder dele na nossa vida, nas outras mensagens. Mas ele não é mais visitante, ele não está aqui nesse culto achando fantástico e vai embora. Ele habita no coração de você que é salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele habita na tua vida. Ele não te visita quando você está no... Quer ver uma coisa? Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é completamente descontrolado. Descontrolado é você. Ele tem total controle das coisas. Ele não é descontrolado, não. Agora, alguns de nós somos bem barulhentos, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo chegou, desmontou tudo. Não, ele não é assim. O Espírito Santo, ele é manso. Ele é humilde. O Espírito Santo é uma pessoa, gente. É porque nós achamos que o Espírito Santo é um espírito que vem e que vai, né? Ele é uma pessoa, ele sente. A Efésios diz que você não deve entristecer o Espírito Santo, porque você foi selado para o dia da sua redenção. Deus te marcou com a identidade divina para você ser dele. É a presença do Espírito de Deus na tua vida que diz que você é do Senhor. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Ele é misterioso. E tem essa ideia de fast food. Quantos crentes que vivem com essa ideia? Vem, prova um pouquinho. Nós tivemos vigília sexta-feira. A presença de Deus é uma coisa linda, gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já saí da igreja, encontrei com pessoas ali fora, disseram assim, pastor, essa vigília, essa igreja está até parecendo igreja pentecostal. Aleluia mesmo. Mas olha só. Aí eu disse, por quê? Eu vi muita gente dando aleluia, glória a Deus, falando em línguas. Eu não ia bater papo com a pessoa saindo da vigília, né? Mas eu fui para casa pensando, o que que significa ser pentecostal? É o quê? Crer no poder de Deus? Quem é o Espírito Santo para você, queridos? O que que você sabe dele? Essas ideias que nós temos, que quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ele sapateia, ele roda, ele faz tudo, ele pula, ele se joga no chão. Ele não é assim. É você que é assim. E não venha me dizer que é o Espírito Santo, porque você passa a ideia de um Deus completamente descontrolado, imprevisível e cheio de meninice e de carnalidade. Deus não é assim. Ele é justo, ele é reto, ele é verdade. Ele tem vários símbolos, não vou falar nem desses símbolos hoje. A gente vê o Espírito Santo nas Escrituras como fogo, vento, água, azeite, selo. Cada símbolo desse é maravilhoso. Mas olha só, estou terminando. Ele é essa pessoa maravilhosa. Presença de Deus em nós só é possível com a habitação do Espírito em nós. Você só conhece Jesus porque é o Espírito Santo que te apresenta Jesus. Não tem como você se arrepender dos seus pecados se o Espírito Santo não te conduzir ao arrependimento. Não foi você que se converteu, foi o Senhor que mudou a tua vida e a tua história com a presença do Espírito dele na tua vida. Ele é essa identidade marcada de Deus na minha vida. Ele é essa presença que anda conosco. E eu quero encerrar lendo. Claro que eu tenho que ler João. Jesus fala, ele separa um tempo bom para falar do Espírito Santo. Eu vou ler alguns textos para vocês que eu não coloquei ali. João 14, Jesus falando do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Ele está falando de uma pessoa, não é de um fantasminha. Tá? Para com essa ideia de que o Espírito Santo é um... Olha, ele esteve aqui, ele estava lá na vigília. Que vigília maravilhosa. Mas ele não está aqui hoje. Não vi ninguém falar em línguas. Jesus disse, eu... João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Deixa eu falar uma coisa, uma vez que o Senhor entra na tua vida com o Espírito de Deus, Ele nunca mais vai te largar. Aquele que vem a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabe o que é que marca a tua vida como dele? É a presença do Espírito Santo. Ele diz assim: vós, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não é, não. Não venha me dizer que você tem o Espírito Santo. Se você não se entregou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, você não tem o Espírito Santo. Você frequenta a igreja. Vós o conheceis. Eu espero que você o conheça nessa manhã. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Que maravilha. E eu vou terminar, já terminei, na realidade eu só vou ler o capítulo seguinte, que é o capítulo 16 de João. Ele diz assim, ele falando ainda do Espírito Santo, ele falando da ida dele, da partida dele, e ele fala do Espírito Santo assim, versículo 12 do capítulo 16 de João. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Sabe qual é a conversa de Jesus? Você sabia qual era a conversa mais gostosa de Jesus? É quando ele falava do Pai. Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Você sabe qual é a conversa mais linda de Deus, Pai? É quando ele fala do Filho. O Filho, o Filho, o Filho. Você sabe o que você identifica quando é o Espírito Santo? Quando ele fala muito de você, 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 não é ele. Porque ele fala, ele respira as palavras de Jesus. Jesus está aqui e está em nossas vidas por causa dessa presença maravilhosa. Ele não vai nem falar dele mesmo. Ele não chega e diz assim, gente, bom dia, aqui quem está falando é o Espírito Santo. Ele diz assim, gente, cheguei. E Jesus está aqui. Ele dirá que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu hoje de manhã orando por vocês e o Espírito de Deus falou para mim. Ele disse: bebe de mim que você vai viver. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Antes de cantarmos uma música para encerrarmos, eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos, por favor, onde você estiver. Pare um momento agora, tá? Você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem é Deus? Você já entregou tua vida em Cristo, a Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Primeiro apelo que eu tenho que fazer tem que ser de salvação. Quem ainda não fez uma entrega voluntária, Deus não te força a isso. Mas quem nessa manhã quer dizer, eu quero conhecer a Jesus e quero que Ele guie minha vida. Mostre, levante uma das suas mãos que eu quero orar por ti. Se você está se convertendo hoje, que o Senhor te abençoe, está fazendo essa entrega hoje, Padre seja Deus. Quem mais está fazendo essa entrega hoje? Eu quero me entregar a Jesus e viver com Ele. Eu quero ter a presença do Espírito Santo na minha vida. Só pode ter se você se entregar a Jesus. Mais alguém? É a primeira vez que você está fazendo isso? Não? Está confirmando, né? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por tua vida. Ó, olha como é que eu quero orar. Eu quero orar para que você conheça o Espírito Santo. Para que você veja a glória de Deus na pessoa do Espírito Santo. Gente, é o Espírito Santo que está preparando a igreja para apresentá-la ao Senhor Jesus como noiva pura, sem mácula. Feche seus olhos mais uma vez. Tem alguém aqui que nessa manhã está dizendo assim: eu verdadeiramente preciso conhecer quem o Espírito Santo é. Eu tenho confusão ainda na minha mente. Eu não me ligo muito nessa pessoa, mas eu quero conhecê-lo. Venha, venha aqui, dá tempo ainda de você sair do seu lugar. Venha aqui que eu quero orar pela tua vida e abençoar a tua vida. Venha, pode vir. Se você tem assim um pouco de dúvida, que seja: pastor, eu realmente não entendo muito. Venha, eu quero que o Senhor Jesus, não tenha vergonha, pode vir, porque Deus conhece a tua vida. Venha, enquanto nós cantamos, venha. Venha aí, faça um... abra teu coração para o Senhor. Diz: Senhor, eu quero conhecer o teu Espírito Santo. Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Eu quero que tu enches minha vida da tua presença. Eu quero que tua presença seja marcante na tua vida. Eu quero que tu me guies. Pode sair do seu lugar, venha para cá, porque Deus te conhece. Enquanto nós cantamos, você que está em cima também, você pode descer. Se o Espírito está falando no teu coração, não hesite, desça. Venha receber essa oração. Pode vir aqui para frente, querido, enquanto nós cantamos.